A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Muito boa noite, bem-vindos. Há 100 anos, no dia 1 de junho de 1922, nascia a filha do maior ator brasileiro, Procópio Ferreira, com a dançarina espanhola Aída Esquerdo. Com 24 dias de vida, a pequena Abigail estreou no palco para substituir uma boneca que tinha sumido. Já ali, era chamada de Bibi. Mas Bibi Ferreira não faz 100 anos. A eternidade não se mede no calendário. Foi uma das maiores estrelas do teatro no mundo, em todos os tempos. Tudo que fez, fez no mais elevado estado da arte. E fez de tudo. Atriz, autora, diretora, cantora, musicista, artista absoluta. Em seu rosto, ganhavam vida todas as máscaras. Uma vida em cena. Bibi Ferreira morreu em 2019, aos 96 anos de vidas. Fora do palco, tinha 1,57m. Para celebrar o centenário de sua entrada em cena, recebemos hoje dois de seus maiores amigos, a atriz, jornalista e apresentadora Jalusa Barcelos, autora do notável Bibi Ferreira, a saga de uma diva, uma biografia afetiva, que acaba de sair. E o ator Fulvio Stefanini, que começou sua trajetória na dramaturgia pelas mãos da amiga. Bem-vindos, Jalusa, Fulvio, viva Bibi!
Viva!
Viva! E como?
É!
Que obra, Jalusa, que trabalho, trabalho de uma vida em todos os sentidos, né? Que livro extraordinário.
Obrigada.
Você, a saga de uma vida... Eu acho que foi você que deu uma biografia afetiva. Quem foi que deu esse subtítulo?
Então, é a saga de uma diva, né? Embora ela não gostasse dessa expressão, sempre dizia que diva era cantora de ópera, né? Então, ela me pediu, escreva uma biografia afetiva, porque você me conhece muito bem, gosta de mim com poucos, e eu não tenho mais saco e nem tempo para ficar relembrando 93 anos de carreira. Foi isso.
E você estava mais do que autorizada a isso, pela intimidade, pelo conhecimento, pela convivência de muito tempo com ela. E como disse Jalusa, Fulvio, tudo superlativo nessa baixinha, né? Não tinha adjetivo para caber nela. Você acha que, por exemplo, na abertura eu disse uma das maiores estrelas do teatro do mundo em todos os tempos. É exagero?
Claro que não. A Bibi era uma grande estrela. Ela não fazia nenhuma força para ser uma grande estrela, mas ela era. Mas a Bibi, você falou que ela tinha 1,57 estatura, né? Mas ela era um verdadeiro monumento no palco. Ela assumia uma dimensão no palco. Era uma coisa extraordinária. Ela era uma pessoa inacreditavelmente criativa, né? E uma pessoa que passava para você uma segurança enorme quando dirigia, né? Eu fui dirigido por ela diversas vezes. E era engraçado. Ela não ensinava, mas a gente aprendia.
Olha só, a gente separou uma pequena amostra do talento de Bibi. Eu vou dizer para vocês, eu tinha 4, 5 anos. Foi a primeira vez que eu vi Bibi Ferreira. Foi My Fair Lady, Minha Querida Lady, junto com Paulo Autran. Estamos falando, estreou em 62, produção de Vitor Berbara, que depois iria fazer Hello Dolly também com ela, e Paulo Forte, que também assisti não sei quantas vezes. Enfim, mas em 74 ela recriou cenas de Minha Querida Lady, My Fair Lady, para o Fantástico, contracenando com Carlos Alberto e Sérgio Oliveira. Vamos assistir.
Lady Roma, Roma, Madrid.
Ah, conseguiu, conseguiu.
O rei de Roma, Roma, Madrid.
E o que eu disse, ela disse certo.
Certo.
Uma vez mais, aonde foi?
A Madrid.
E quem foi a Madrid?
O rei
Eliza Doolittle e o professor Higgins. Escuta, Fulvio, isso aí em 62, na época de My Fair Lady, você já trabalhava com Bibi?
Já. Aliás, eu vi My Fair Lady com a Bibi também, né? E era genial, né? Mas eu comecei, conheci a Bibi em 1960, quando ela fazia aquele programa Brasil 60, Brasil 61.
E TV tudo. Tupi.
Excélsior.
Né?
Excélsior. E eu gravava os comerciais nas janelas do programa. Eu gravava durante o dia e os comerciais eram apresentados nas janelas, nos intervalos do programa. E um dia ela chegou para mim e disse assim: Fulvio, eu adoro os seus comerciais. Os comerciais do meu programa. E aí foi aí que o primeiro contato que eu tive com a Bibi. Mas, curiosamente, eu conheci o Procópio Ferreira antes da Bibi. E contracenei com o Procópio Ferreira, né? Contracenei em novela, né? Também na Excélsior. E o Procópio Ferreira se tornou um amigo meu. Eu dava caronas pro Procópio Ferreira, nós jantávamos juntos. Eu adorava ouvir as histórias do Procópio Ferreira.
Caramba, que privilégio.
Foi um privilégio, realmente foi. Nessa época, a Bibi começou a dirigir uns teleteatros lá na Excélsior. Né? Umas comédias. E eu fui escalado ali por umas duas ou três e tal. E uma vez terminada ali a gravação, já era gravado, né, o teleteatro, ela chegou para mim e disse assim: Fulvio, você vai ser um grande comediante. Olha, eu nunca mais esqueci disso, né? Porque foi um estímulo muito grande para minha carreira. Né? Eu estava começando, eu tinha 20 anos, né?
Então, como grande comediante, só falta agora você lembrar o texto de um desses reclames, desses comerciais que você fazia. Você lembra?
Me lembro vagamente. Uma vez nós fizemos... tinha diversos, né? Mas eu me lembro que nós fizemos o Sherlock Holmes, por exemplo. E aí, eu com a lupa, eu tentava descobrir algumas pegadas no piso, etc. E aí o Watson dizia assim: chefe, não aparecem as pegadas e tal... É impossível, meu caro Watson. O piso é paviflex.
Vamos lembrar um momento, 1975, quando, em plena ditadura brasileira, a Bibi estreou uma peça francamente política, que ela dizia ser a obra mais importante do teatro brasileiro. Gota d'Água, que foi uma adaptação de Medeia, feita pelo marido dela, então, o marido com quem ela ficou casada mais tempo, 8 anos, Paulo Pontes, em parceria com Chico Buarque.
Já lhe dei meu corpo, minha alegria. Já estanquei meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta. Desfecho da festa, por favor. Deixa em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa. E qualquer desatenção faça não. Pode ser a gota d'água. Pode ser a gota d'água. Pode ser a gota d'água.
É extraordinário, porque a emissão vocal perfeita, a técnica perfeita, e os olhos são o próprio copo transbordando, né? Os olhos cheios de lágrimas. É uma coisa que conseguia conciliar técnica e emoção. Quantos recursos. Você contracenou com a Bibi, Fulvio?
Olha, não contracenei, não. Só fui dirigido por ela. Né? Em Benomale, A Raposa e as Uvas, isso foi em 59, mas, na realidade, eu não fui dirigido por ela. Ela dirigiu o espetáculo, mas eu substituí um ator.
Benomale, você e Juca, vocês ficaram o quê? 5 anos em cartaz.
Cinco anos em cartaz, era uma peça do Juca, né? E 5 anos em cartaz, nós levamos ao teatro 1 milhão e 200 mil pessoas. Isso é uma coisa raríssima, né? E aí fiz o Procura-se um Tenor e depois fiz Sua Excelência o Candidato também.
Qual era o estilo de Bibi como diretora?
Olha, ela era muito, muito exigente como diretora, né? Muito criativa, muito exigente. Ela tinha um respeito enorme pelos atores, pelo público. Ela não admitia brincadeiras nem nada, né? Mas ela não fazia isso como uma tirana, não. Ela fazia como uma colega, que respeita os atores, os amigos, os colegas e o público, e respeita, sobretudo, o teatro como um todo, né? Então, ser dirigido por ela, como eu já disse, era realmente uma verdadeira aula de teatro, né? E era muito bom, porque ela era dita como uma pessoa mal-humorada, etc., mas, na realidade, ela era irônica, ela era sarcástica, ela brincava, às vezes ela demonstrava isso com uma única palavra ou com uma expressão. Muitas vezes eu peguei a Bibi falando uma coisa qualquer, uma coisa mais ríspida, uma coisa mais ácida e tudo. Aí eu olhava para ela, ela olhava para mim e ela fazia um meio sorriso. Porque você me entendeu.
Ela era muito rápida, né?
Muito rápida. Ela tinha esse humor que ela não mostrava às claras. Mas ela tinha um humor fantástico, né?
Jalusa estava no palco com ela em Piaf. Aliás, Jalusa, você contracenou muito com a Bibi. Quantas peças vocês estiveram juntas no palco?
Entre tudo, entre infantis, com ela no palco, dirigido inúmeras vezes por ela e tal, são 10 trabalhos.
Eu sei que o Guilherme Caran levou você para fazer o teste em Piaf, que você não estava preparado, encontrou com ele na rua e levou. E aí, quando chegou lá, a Bibi te olhou, o que, que aconteceu?
Aí tem uma história. Essa história me comove, porque eu sou antiga, né, Pedro, né, Fúvio? Eu sou do tempo que dignidade, caráter, e princípios e valores são fundamentais, né? Eu estava no banco, não sei o quê, no centro da cidade, encontrei com Caran. Nós éramos dois jovens atores começando. Eu largando o jornalismo, morrendo de medo, e ele já começando a aparecer, sim. Ele me pegou pelo braço, eu tinha sido indicada como melhor atriz e tal, por um espetáculo que eu estava fazendo, e ele me pegou e falou assim: vamos lá, vamos no ginástico ser dirigidos por Flávio Rangel e trabalhar com Bibi Ferreira. Eu falei: com essa cara, sem maquiagem, eu vou não. Assim, não vou. Ele: vai sim, porque eu não quero ir sozinho, e você vai, nós vamos passar os dois. Ele me arrastou. Só para você ter uma ideia, é tão verdade isso, que anos depois, eu fazendo Negócio de Estado com a Vera Fischer, estreando em Belo Horizonte, Flávio Rangel, tomando um cafezinho no botequim, assim, esperando a luz ficar pronta, ele me falou: você sabe, né? Quando você entrou arrastada pelo Guilherme Caran lá no ginástico, eu nem te conhecia direito, te conhecia como jornalista, né? Ficou assim, porque eu cobria muito teatro, né? Aí ele falou assim: aí Bibi olhou para você, me olhou e disse: se tiver talento, como tem caráter, contrata. Cara, Bibi, né?
Um Oscar, né? É. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar uma cena marcante da Bibi em Piaf, a interpretação dela de Je ne regrette rien, e a Jalusa estava lá no palco.
Não, rien de rien. Não, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal.
Fúvio, tenta me explicar, é meio inexplicável, mas vamos jogar essa bomba lá no colo. Ela não imitava a Piaf, ela era a Bibi, no entanto, a gente olha para ela e vê a Piaf, e escuta a Piaf sem ela imitar. O que, que é isso?
Sei lá. É um mistério. É um mistério. A Bibi era surpreendente. Era realmente um gênio, né? Era uma coisa extraordinária, né? E ela cantando era um fenômeno, né, Bial?
Impressionante.
Era uma coisa...
Impressionante.
Nossa,
impressionante. Eu me lembro dela cantando para o João Caetano sem microfone. Teatro inteiro, não precisava de microfone.
E ela foi com essa voz até o fim da vida.
Até o fim da vida. Aliás, com o Piaf até o fim da vida, porque a peça fez tanto sucesso, virou espetáculo solo, ela faria até se despedir dos palcos.
Mas ela fez fora do Brasil também, né?
Também. Agora, mesmo quando ela fazia Amália, Frank Sinatra, o pessoal pedia para ela cantar Piaf. Como é que ela reagia? Jalusa, como é que ela reagia?
O que eu percebo, assim, ela fez Piaf em Paris e foi ovacionada. Ela fez Amália em Lisboa e os portugueses não pararam de aplaudir. Ela chegou a... Isso o Flávio Mendes me contou, maestro dela. Ela chegou a olhar para trás e disse assim, e aí? Entendeu? Porque não parava, não sabia mais o que fazer. Já tinha agradecido trocentas vezes. E foi para Nova York com 91 anos de idade, cantando Sinatra pela primeira vez na história da humanidade. Uma mulher que se atreveu a cantar o repertório da voz, né? E foi ovacionada.
E ela teve que ouvir elogios de corpo presente de uma das maiores estrelas do showbiz mundial no palco do Lincoln Center em Nova York, Liza Minnelli, em 2013. Quando Bibi, 2013, ela estava com 91, se apresentou lá em Nova York. A Liza estava na primeira fila e não se segurou, subiu ao palco. Olha só.
I remember seeing my mom at Carnegie Hall when I was little.
Yeah, yeah.
And I got this feeling, like, there's nobody like this. It was the essence of entertainment and what a person can do to an audience. The ephemeral spirit and the strength and the style and the humor and just sensation. Really, one of the greatest.
Quer dizer, a filha de Judy Garland diz que só a mãe dela se compara a Bibi. Como é que a Liza conheceu a Bibi, Jalusa?
Bom, na verdade, a história que se conta, né, é que eu fiz questão de contar com muitos detalhes, porque quem me contou essa história foi a Ana Maria Tornack, amiga pessoal também de Liza, né? E que fez a produção deste show de Bibi lá no Lincoln Center. E aí ela me contou que Liza primeiro disse, ah, mas eu tenho compromisso, então assim, que ela falou, não, você vai vir ao show de Bibi aqui. E eu vou te esperar com um lugar e tal. Liza pegou um avião, estava na cadeia, mano, não sei o que lá, foi. A Ana Maria conta no livro que é impressionante que a Bibi começou a cantar. Esse magnetismo que ela fala no camarim, ela foi tomada. A Ana Maria, eu vou contar exatamente o que é, né? Ana Maria, que está no livro também. A Ana Maria disse que ela nunca mais se mexeu e que ficou assim. E que no, quando estava terminando o show, ela expressou desejo de ir ao banheiro. E como o banheiro feminino era na lateral esquerda do palco, Ana Maria foi com ela. Só que ela não conseguia desgrudar o olho da Bibi do palco. E aí, em vez de se encaminhar para o corredorzinho que dava no banheiro, ela subiu a escada do palco. E a Abigail a viu. E aí o resto aconteceu, né? Porque ela não ia perder. E aí o maestro Flávio Mendes também imediatamente entrou com o New York. E aí o espetáculo aconteceu. Loucura, né?
A Bibi, que história isso. Linda. Vamos ver uma imagem de vocês duas, ainda no início da amizade, você entrevistando a Bibi na TVE do Rio, no seu programa Eu Sou o Show, 1984.
Você é uma das poucas atrizes, eu acho que a única atriz brasileira, que domina o espaço cênico por completo. Para ser uma boa diretora, tem que ser uma boa atriz. Para ser uma boa atriz, tem que ser uma boa diretora. Como é essa?
Não, eu acho que um bom diretor é como um bom professor. É um talento à parte. E o negócio é explicar para a pessoa que está frágil num palco,
sempre, né?
Perante o desconhecido que é a grande plateia, você dá segurança a esse ser humano. Eu gosto muito de dirigir também. Adoro, porque eu acho que teatro não é só você estar na frente, né? Se exibindo, estar aqui, né? O maior close do mundo. Não é só isso, não é você estar por detrás da câmera com todas as pessoas que estão aqui e que amam aquilo que estão fazendo também. Isso é que é importante.
Esse reconhecimento dela para os bastidores, a carpintaria, não era da boca para fora, ela conhecia, né, essa carpintaria. Agora, e não só do teatro. Ela tinha facilidade para qualquer veículo de comunicação. Aí me pergunto, Fúvio, por que Bibi abandonou a TV?
Eu não saberia dizer, Bial. Mas ela era essencialmente de teatro. Ela adorava o palco, né? Claro, o ator faz cinema, televisão, mas o palco para o ator é uma paixão, né? Eu até acho que quem não tem paixão pelo teatro não consegue fazer. Né? Eu acho que ela tinha uma paixão enorme pelo palco e ali era a vida dela. Então, eu nem sei se ela abandonou a televisão, mas eu acho que ela não fez mais porque o teatro era mais importante para ela. Acredito que seja assim.
Por quê, Jalusa? Por quê? Nenhuma novelinha, nada?
Eu acho que era, assim, burocrático demais para ela. A Bibi adorava os desafios. Você imagina assim, nós que, né, trabalhamos o tempo todo com essa coisa, você também, né, com essa coisa de criar personagens e tal. Você imagina o que é, naquela altura da vida, criar a Malha. Porque, como muito bem disse o Fulvio, ela não imitou a Malha. Só que o violonista português que tocou com a Malha e que veio para acompanhá-la no Brasil chorava e se emocionava todos os dias porque não conseguia imaginar que alguém pudesse fazer melhor que a Malha. Entendeu? Essa é a frase dele. Né? Então, eu acho assim, a televisão, talvez, para ela, fosse fácil demais. Né?
Vem cá, eu tive a sorte de entrevistar a Bibi algumas vezes em 84, no auge da temporada de piada.
Sim,
a gente fez um Globo Repórter sobre Bibi.
Vamos
ver um trecho.
Olha, é aqui mesmo onde eu me sinto em casa.
Teatro.
Seja aqui na plateia, seja lá no palco, no camarim. É um lugar pra mim, assim, onde eu me sinto inatingível. É?
É melhor do que ficar em casa.
Em casa eu tenho telefone, tenho problemas, mil coisas. Estava aqui, não. Que eu tô em personagem, sou outra pessoa. Porque ao ator, sabe, é uma coisa que eu sinto. Ele é dada a oportunidade, a faculdade, de poder sentir no próprio corpo e na própria alma as mais variadas experiências do comportamento humano.
Toda noite você termina esse espetáculo cantando a música dessa mulher que diz que não se arrepende de nada. Você assina embaixo desse discurso, Bibi?
Não assino, não. Eu não ligo muito para as coisas, mas eu me arrependo de muita coisa. Ei, se me arrependo do tempo que eu perdi.
Mas que tempo que você perdeu?
Eu fiz muitas coisas assim diferentes. Eu devia ter talvez seguido só uma coisa, só o palco. Eu fiquei muito atrás da cortina dirigindo, fiz revista, fiz televisão. Muitas pessoas dizem pra mim...
Por que você não faz novela?
Novela, não faço novela, sabe por quê? Porque eu sou preguiçosa, né?
Aham, preguiçosa, tá bom, preguiçosa. Escuta, Fúvio, a Bibi, você conheceu o Procópio. A Bibi foi uma continuação ampliada, amplificada do gigante Procópio Ferreira?
Eu acho que ela tinha uma admiração pelo Procópio, isso era muito evidente, ela sempre falava do pai, né? Ela admirava o pai, ela admirava o talento do Procópio, né? Ela tinha uma paixão muito grande pelo pai, né? E sempre falava muito do Procópio. Eu acho que, de uma certa forma, ela foi uma continuação, sim, embora ela fosse Bibi Ferreira e ele Procópio Ferreira. Duas pessoas completamente diferentes, né? Mas, de uma certa forma, ela continuou né? Ela continua a história da família, né? Eu acho.
Porque, né? É, porque ela era que nem ser filha do Pelé, né? Nascer atriz, filha de Procopio Ferreira, era que nem... Né?
É, pois
filho,
é.
E não é fácil ser filho do Pelé. Não dá não outro
é,
Pelé.
Não é fácil.
Só e nesse caso deu, né?
Pois é, deu certíssimo, né? Deu certíssimo.
Agora, sobre essa relação de pai e filha, vamos ouvir mais um trecho desse Globo Repórter de 84.
Da esquerda, a bailarina do Teatro João Caetano. E namoramos, casamos. E desse casamento resultou essa coisa maravilhosa que se chama Bibi Ferreira.
Isso aqui foi um livro que meu pai me deu no dia da minha estreia. Foi esse dia que eu cheguei no Teatro Serrador. O papai estava tão nervoso no dia da minha estreia que ele tremia muito mais do que eu. Quando acabou a peça e eu fui trazer papai, né? Papai tremia assim. É, ele estava passando mal, ele já não estava nervoso, ele estava passando mal.
E aí ele escreveu, para a filhinha mais querida e para a atriz que mais admiro, Procópio.
É célebre, Jalusa, o ato falho de Bibi, acho que foi na peça Uma Noite de Amor, quando ela disse em cena, enfim, sós, papai. É, rolava um complexo de Eletra ali?
É, provavelmente, eu acho que sim, né? Não no simbólico, estamos falando, obviamente, no simbólico, né? É, por quê? Porque, na verdade, eu acho, né, Fulvio, que eles são incomparáveis mesmo, né? Eu acho que Procópio simboliza e sintetiza, de certa maneira, aquilo que alguns estudiosos chamam, né, como uma linha de comédia, né, o ator cômico popular brasileiro. Né? Eu acho que ele é a essência disso. Por outro lado, eu acho que Bibi pega isso, né, e tridimensiona, vai para a comédia, vai para o drama, vai para a tragédia, vai para o musical. É, né? Então, eu acho que ela realmente amplia, né, essa magnitude do Procópio. Então, o Procópio foi sempre a referência, né? E principalmente porque foi o pai sempre muito distante do ponto de vista do afeto, da, né? Eles se encontram praticamente em cena, né? A partir daí começa o convívio pai e filha, né? E Bibi tem um desfecho de existência muito próximo dele. Então, eu acho que ele foi, no simbólico, foi a grande referência, assim.
A paixão... Fulvio, você a chamava de Abigail ou Bibi, Fulvio?
De Bibi. Tem uma coisa curiosa só que eu me lembrei agora, viu, Jalusa?
É.
Talvez você tenha colocado isso na biografia, que eu não li ainda, né? Vai ser lançado agora, né? Mas ela não fazia uma personagem, ela tinha uma personagem, que ela atendia o telefone como uma personagem que ela criou.
Claudina.
Às vezes ela não queria falar com a pessoa, então ela falava,
livro.
Aqui é fulana, é blá blá. Não. A Bibi está dormindo. Não, a Bibi não está em casa. E era ela.
É a tia que está falando.
Que peste! Era um personagem, era a Claudina, era uma criança de 3 anos, você conta no livro.
Pouquinho
mais ou menos.
Um pouquinho maior.
Você a chamava de Abigail. Quem podia chamá-la de Abigail?
Ah, pois é. Eu sempre chamei de Abigail. Agora, recentemente, na feitura do livro, nós tivemos 7 grandes encontros. E num deles, eu falei assim, você quer mais água, Abigail? Ela parou, né? E me disse assim, Abigail, né, Jalusa? Você sabe, né? Só existem 3 pessoas que eu permito que me chamem de Abigail. Você, José Eugênio, porque ela sempre chamou o Jô Soares de José Eugênio, e Roberto Bonfim. Aí eu falei, só os 3? Ela falou, só os 3.
O Jô, você, eu entendo, mas Roberto Bonfim, por que Roberto Bonfim? Ele contracenou com ela na gota d'água, né?
Bom, é o seguinte, O livro tem algumas revelações, né, algumas ditas mesmo por ela, outras ilações que eu faço, outras ousadias que eu cometo a partir do nosso convívio mesmo, né? Mas a mais fantástica, e também está no livro, né, a reação dele, né, de surpresa e tal. Abigail Esquerdo Ferreira me confidenciou que amou muitos maridos, né? Teve grandes...
Oito.
Teve grandes amores, como Paulinho Pontes, né? Que incontestavelmente foi um grande amor que a completou em todos os níveis e tal. Mas que o grande amor da vida dela atende pelo nome de Roberto Bonfim. É um amor não consumado. Um amor platônico que ela veio me contar agora, antes de ir embora. Entendeu?
Olha, gente, olha só, a Bibi me disse uma vez que o teatro era a maior arte, era a grande arte, porque nada ficava dele. Do teatro nada fica, aquela encenação, não adianta filmar, não é aquele momento. Aquele momento só fica pelo que se diz de boca em boca, de boca em boca. A biografia já está à venda, Jalusa, porque é uma produção, patrocínio da Fundação Seis Gran Rio, mas está acessível nas livrarias já?
Olha, então, Pedro, acho essa pergunta super oportuna pelo seguinte, porque como a Fundação Seis Gran Rio é uma fundação cultural, ela não pode aferir lucros, né, daquilo que ela produz. Então, na verdade, esse livro só aconteceu, eu gostaria aqui de fazer esse registro, né, com a maior gratidão e o maior carinho, porque tudo, aliás, nesse livro é afetivo, né? Então, assim, gratidão eterna, né, a Ricardo, a Carlos Barbosa, que é o editor do livro, que me deu o caminho das pedras, e a Ricardo Cravalbin. E, fundamentalmente, eu te respondo, Pedro, da seguinte maneira. O livro, nesta primeira edição, ele vai ser distribuído entre a classe teatral, imagino, entre os inúmeros alunos, professores, atividades, cursos, enfim, essa gama variadíssima de atividades que a Fundação Seis Gran Rio promove, mas mesmo não tendo conversado com o Serpa até hoje a esse respeito, eu acredito piamente, viu, pela generosidade dele, pelo papel que ele desempenha hoje como grande mecenas do teatro brasileiro, principalmente nesse momento que a cultura... mais do que nunca, né? Necessita desses homens maravilhosos, homens e mulheres maravilhosas, né? Eu acredito que ele libere, sim, a segunda edição para que o livro possa ser lançado em livrarias. Mas não é uma promessa nem uma resposta. É uma suspeita.
E é uma campanha que a gente lança agora, pela segunda edição, para cair nas livrarias e nas mãos do público, que é o público que amou e a quem a Bibi amou, que merece ler esse livro. Mas então, esse encantamento dela pelo efêmero no teatro, Jalusa, isso de alguma maneira ela se conformou também com no fim da vida? Como é que... quando? Porque foram o quê? Foi... 5 meses antes de morrer, ela anunciou a despedida dos palcos. Quer dizer, parece que ela saiu de cena para morrer.
É. Obrigada. Bibi, várias vezes, em várias entrevistas, né, ela pontuava: eu só vou parar o dia que eu não tiver mais forças, né, para estar em cena. Eu só vou parar quando... me for informado que eu não tenho mais condição, talvez. E aí ela dizia uma coisa que é linda: é preciso ter inteligência para entender a vida.
Ela divulgou um texto quando ela anunciou a sua despedida dos palcos. Ela disse: nunca pensei em parar. Essa palavra nunca fez parte do meu vocabulário. Mas entender a vida é ser inteligente. Exatamente isso. Ela divulgou esse texto.
E como ela sempre foi uma pessoa resignada, eu acho que ela se resignou a entender que... Eu acho que ela começa a partir, talvez até um pouco antes dessa morte. Foi indo.
Para terminar, para os dois, uma palavra para definir Bibi Fúlvio.
Olha, um verdadeiro gênio do teatro, né? Inesquecível. Bibi é imortal. E eu tenho uma sensação de que ela ainda continua por aqui, sabe? E inesquecível, né? Uma experiência maravilhosa. Um privilégio poder falar dela, falar com você, com Jaluza, com quem eu já contracerei em Gabriela, né, Jaluza? Então, foi muito bom. Muito obrigado.
Obrigado. Jaluza, uma palavra para definir Bibi. Você que escreveu 500 páginas de palavras, 600 e tantas páginas.
Paixão de gente.
É. Única. Única e eterna. Muito obrigado, Jaluza Barcelos. Deus. Muito obrigado, Fulvio Stefanini. Muito obrigado, Bibi Ferreira. Viva Bibi! Aplausos em cena aberta para Bibi Ferreira. Da conversa. No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou.